Política.
Passado o furor das manifestações, as casas legislativas seguem aprovando projetos para tentar responder às demandas das ruas. Royalties, fim da PEC 37, engavetamento da cura gay, fim do voto secreto, redução das passagens, entre outras medidas. Por outro lado, a proposta de reforma política ficou para depois, o que pode frustrar quem foi às ruas contra as formas atuais de se fazer política. Essa é a opinião do professor Carlos Ranulfo na coluna de política desta sexta-feira. Ouça na conversa com Vinícius Luiz.
Bom, professor Carlos Ranulfo, depois de todas essas manifestações que ocorreram em junho, ontem nós tivemos mais uma, mas com intensidade bem menor, né? As coisas voltaram a se acalmar. Qual que é o balanço que o senhor faz, né, dos resultados que essas mobilizações provocaram na classe política?
Primeiro assim, quem é que foi às ruas, né? É claro que tinha de tudo, mas tinha uma predominância. Eu acho que, predominantemente, a parcela da sociedade que foi à rua é uma parcela que, nos últimos anos, não teve uma política muito voltada para ela. Eu me refiro o quê? A uma parcela da classe média brasileira. Ela não se sente representada pelo PT, aliás, boa parte dela é antipetista, mas também não se sente representada pelo PSDB, não se sente representada pelo sistema político, né? E essa parcela da sociedade não teve, e aliás teve até perdas, porque, por exemplo, tinha seus filhos na universidade e agora tem que disputar com quem tem cota, cota para ensino público, cota para negros, cota para isso, né? Essa parcela teve, quando tem aumento do salário mínimo, ela arca com isso, porque ela tem que pagar a empregada, e agora ainda tem a PEC das empregadas. Então você tem uma parcela da sociedade brasileira, porque os governos do PT, eles focaram nas camadas mais populares, né? E não há uma política de fato. E essa parcela, essa sociedade, ela tem uma inflação mais alta, ou seja, ela tem muitas razões para estar descontente. E ela é uma parcela importante, porque ela tem recurso, ela consegue vocalizar, ela está conectada, ela se mobiliza rapidamente, e foi isso que ela fez. Foi para as ruas rapidamente, dizer que não está satisfeita com nada, né? Uma boa parcela queria também desgastar o governo do PT, porque não gosta do governo, e por aí vai. Agora, nenhuma sociedade vive nas ruas, né? Esse é que é o problema. Quando uma sociedade não sai da rua, você entra num período de instabilidade política. Basta olhar o Egito. O Egito fez uma primavera, de primavera em primavera, vai chegar no inverno, que é o golpe militar, né? Quer dizer, quando você fica na rua e você não tem instituição para processar, você entra na lei do mais forte. E o mais forte costuma ser quem tem arma, né? Ou quem tem dinheiro, né? O mais forte nunca são os jovens e os progressistas, o mais forte geralmente são outras pessoas. Quer dizer, então, o nosso dilema é o seguinte: como é que as nossas instituições vão processar isso? De certa forma, começaram a fazer. Meio atabalhoado, mas estão fazendo, né? A PEC caiu, os royalties foram aprovados, houve algum avanço na questão do voto secreto, os preços dos ônibus caíram. Na questão do suplente do Senado, não conseguiu avançar, você viu, manteve a figura do suplente, quer dizer, esse negócio é ruim, né? De toda maneira, está se tentando. Agora, não é muito fácil você processar tudo que foi para rua, porque as pessoas querem tudo e querem rápido, né? Primeiro, não dá para ser rápido, nós temos problemas estruturais, né? Ninguém vai resolver problema de mobilidade urbana em um ano, dois anos e muito menos em cinco anos. Segundo, tem muito conflito de interesse. Se você juntar as manifestações todas, as bandeiras todas na sociedade, elas são contraditórias, há um conflito entre elas. Quando você resolve uma, atrapalha a outra, né? Então, por exemplo, não dá para ter mais tudo e menos imposto. Então essa coisa, não, a conta não fecha. Então, juntando tudo isso, eu acho que nós entramos, ou podemos estar entrando, num período de uma certa instabilidade política. E há um descontentamento com o sistema político, o sistema está tentando processar, mas não consegue processar tudo e não vai conseguir processar tudo, e não temos alternativas no horizonte. Quer dizer, nós vamos para 2014 com as mesmas regras e os mesmos nomes, Dilma, Marina, Aécio, Eduardo Campos, né? Se saísse um Joaquim Barbosa, aí seria um nome diferente, né? Então nós vamos, ano que vem, vamos ter um momento importante, que é a eleição, com as mesmas regras e mesmos nomes. Isso dá um pouco a medida de quanto vamos poder processar o que nós temos pela frente, né? Quer dizer, quanto às regras, a solução seria um plebiscito? Não. O plebiscito foi um erro grosseiro do governo. Ainda né? Nós não conseguiríamos, seria ruim tentar fazer uma reforma política por plebiscito, né? Não vou entrar nisso aqui agora, mas seria muito ruim. Quanto aos nomes, né? Ou seja, então, se não vai ter plebiscito, as regras vão ser as mesmas. E sob essas mesmas regras, é muito difícil que o sistema mude, tá? Com o financiamento de campanha como nós temos, com lista aberta como nós temos, eu acho que o Congresso do ano que vem vai ser tão ruim quanto esse. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. O dinheiro vai continuar prevalecendo e a lista aberta, ela distorce o resultado. Os partidos somem, distorce o resultado. Quanto aos nomes, os nomes são os mesmos. A Dilma, ela ainda é uma forte candidata, mas o jogo mudou completamente. O favoritismo dela caiu fortemente, a situação está muito dúbia em relação a isso. O Aécio tem condição de capitalizar isso? Dificilmente. O Aécio está propondo voto distrital. Não há nada mais distoante, há uma distância enorme entre o que nós vimos nas ruas e o voto distrital. O voto distrital é para a sociedade homogênea, nós acabamos de ver uma sociedade heterogênea nas ruas, né? Então a Aécio não capta esse negócio. E teria a Marina, né? O problema é que a Marina tem dois pés, né? Um pé anda para um lado, que é o pé evangélico, o outro anda para o outro, que é o pé da juventude, da rede, né? Esses dois pés não se encontram. Então a Marina é uma pessoa bicéfala, assim, ela tem duas direções. E se eventualmente Marina ganha, Marina não governa, né? Aí sim entraríamos num período de enorme instabilidade política. Ou seja, eu acho que o lado positivo de tudo isso é que as instituições foram acordadas, estão processando alguma coisa. Agora, o problema é que não vão dar conta de processar tudo, os nomes são os mesmos, as regras são as mesmas, né? E as pessoas vão ter que entender que a democracia, as mudanças se dão lentamente.
Tá certo, professor Casanufo, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e na próxima semana nós voltamos com a coluna de política.
Voltamos aí. Um bom fim de semana para todo mundo.
A coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Sanufo, vai ao ar toda sexta-feira aqui no jornal UFMG. Você pode acessar essa e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.